Glória a Deus, Deus é bom. Eu quero falar um pouco com vocês nas próximas semanas sobre adoração. Eu estava pensando no propósito da nossa vida. E uma das coisas que as pessoas mais buscam em Deus é o propósito da vida, sim ou não? E é muito difícil a gente definir propósito de vida, porque o nosso propósito muda, é ou não é? Eu, quando eu tinha 18 anos, o meu propósito era ter um Corsinha duas portas. Cinza. E eu consegui ele. Graças a Deus. Ele me deu muitas alegrias. Pro mecânico também. O nosso propósito vai mudando. Quando eu olho para trás, eu vejo cada propósito da minha vida mudar. Talvez você também, talvez o propósito da sua vida hoje seja pagar a faculdade, terminar essa faculdade, colar grau e nunca mais nesse lugar. Nunca mais eu quero pisar nessa faculdade. Talvez o propósito da sua vida hoje seja que a tua empresa, o teu trabalho prospere, amém? Talvez o seu propósito hoje é encontrar alguém. Qualquer pessoa, Jesus. Encontrar alguém. Não sei. Amém, mas aqui na quarta de encontro, se você não encontrar na quarta de encontro, eu não sei onde você vai encontrar. O pessoal fala assim, pastor, faz um encontro de solteiro. A gente já faz, quartas de encontro. Mentira. Quero dizer para você que, por mais que os propósitos das estações da sua vida mudem, existe um propósito maior da sua vida. Nós nascemos para uma coisa. Uma coisa não muda desde o nosso primeiro suspiro até o dia onde nós vamos encontrar com Deus. Uma coisa não muda desde o dia que nós nascemos, nós somos concebidos até a eternidade. É adorar a Deus. Você existe para adorar a Deus. A sua vida é uma expressão de adoração a Deus. Você confia nisso ou não? Você acredita nisso ou não? Você existe para adorar ao Senhor e declarar ao Senhor que Ele é Senhor. Adorar a Deus é falar que Deus é Deus. Deus é Deus. E muitas pessoas, elas entendem que adoração... Eu gostaria que você entendesse isso hoje, por favor. Muitas pessoas acham que adoração é o que nós fazemos aqui durante o culto. Nós cantamos aqui, foi bonito, não foi? Mas se a gente for basear a adoração só nisso, 90% aqui não pode adorar, porque a gente não canta bem. É ou não é? Você se garante aqui cantando? Se garante, Paulo? Quer vir aqui tentar? Você sabe que eu canto um pouquinho, então. Eu sei do que eu estou falando. Adoração não é apenas cantar aqui. Adoração não é apenas música, adoração não é apenas artes. Adoração não é apenas isso. Eu quero hoje falar sobre a maior expressão de adoração que todos nós podemos ter. Todos nós. Eu quero falar nas próximas semanas sobre adoração. Eu espero que você esteja aqui, amém? Porque a partir do momento que você adorar a Deus de verdade, a tua vida muda. Porque você se torna a imagem daquilo que você adora. Fala para três pessoas assim, ó, você se torna a imagem daquilo que você adora. Você se torna a imagem, você se torna parecido. Eu quero falar sobre descanso. A maior expressão de adoração é descansar. Tem gente falando assim, amém! Quem gosta de dormir aqui? Eu adoro. Dormir também é uma expressão de adoração. Sabe? E essa é uma mensagem muito necessária para o nosso tempo. Essa é uma mensagem muito necessária para nós, porque nós vivemos na geração que mais corre, não é? A geração que mais corre. A gente, quando encontra alguém no shopping, você encontra um amigo no shopping, você fala, e aí, como estão as coisas? O que essa pessoa fala para você? Ah! Uma correria. Nossa, uma correria, rapaz! Nossa, que correria! É ou não é? A gente acha bonito falar que está corrido. Mais ainda, a gente demoniza quem descansa. Você vê segunda-feira uma pessoa postar uma foto lá com os pezinhos dentro da piscina, o que você fala? Ai, que vagabundo. É ou não é? Você vê alguém de férias na praia em março, você fala, está na praia. Está vendo? Por isso que não prospera, deve estar rico. Porque eu trabalho muito. Nossa, eu trabalho das 6 às 22, todo dia, e de sábado eu trabalho mais. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é muito. E às vezes a gente esquece que o próprio Deus, na sua criação, ele criou tudo em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Quando você descansa, você mostra para Deus que você confia nele. Quando você descansa, você está... Quando você dorme, é muito interessante isso. Você dorme, você vai chegar em casa hoje, depois de uma janta bem gostosa, amém? Ou não? Você dorme, fecha os seus olhos, no outro dia você acorda. E o mundo não parou. O mundo continuou rodando, sim ou não? As coisas continuaram a acontecer. Por mais que você dormiu, não é? Você acordou, foi acordado. O mundo continuou acordado enquanto você estava dormindo. Outras pessoas estiveram acordadas enquanto você estava dormindo. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem já foi acordado pelo filho aqui? Levanta a mão. Quem sabe o que eu estou falando? Pedro, claro. Meu filho agora, a gente mudou a cama dele, e antigamente quando ele dormia, ele acordava no berço e ele ficava esgoelando até a nossa alma voltar para o corpo e a gente lá tirar ele do berço. Agora não, agora com a cama dele é no chão, ele simplesmente, o impetulante levanta lá, ele levanta e grita na tua cara. Ah! Eu falo, gente, vamos, por que ele não trabalha no meu relógio? Às vezes a gente acorda, e quando a gente acorda, a gente fica pensando, como que aconteceu o mundo? O que aconteceu? O mundo continuou rodando. Você acordou porque Deus cuidou de você. Dormir, descansar é uma expressão de confiança. Você confia em Deus. Você confia em Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. Isaías 64, versículo 4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que nele espera. Quando você espera no Senhor, Deus trabalha em seu favor. Quando você acha que o teu esforço, a tua capacidade, a tua eloquência, as tuas conexões é tudo o que te leva ao resultado que você está, você tirou Deus da equação. Porque você se torna dependente do seu próprio resultado. Então você vive à margem daquilo que você pode fazer. Então eu quero te dizer que você ainda não experimentou o que Deus pode fazer. Porque Deus, ele age mais no teu descanso do que no que você faz. Deus age mais quando você para e confia do que quando você continua fazendo com ele olhando. Por favor, entenda isso. Descanso é diferente de preguiça, tá? Tem gente que tem preguiça. Tem gente que tem preguiça, não gosta de trabalhar, isso não. A palavra de Deus condena isso. A palavra de Deus fala assim, ó, vai ter com a formiga preguiçoso. Descanso é quando você faz tudo o que você poderia ter feito. Preguiça é quando você não faz o que você devia ter feito. Vocês entendem isso ou não? Quando você faz aquilo que você devia ter feito e descansa, Deus vai lá e faz aquilo que só Ele pode fazer. Agora, quando você não faz o que Deus deu para você fazer, Deus não vai fazer a tua parte. Deus vai fazer aquilo que Ele pode fazer. O sobrenatural. O natural você faz, o sobrenatural Deus faz. Você entende isso ou não? O natural deixa para Deus, para você fazer. Agora o sobrenatural deixa que Deus faz. Eu queria que você começasse a descansar no Senhor, sabe? Tem tantas e tantas pessoas que não experimentaram o favor do Senhor. Tem gente imergida em ansiedade, medo, porque não consegue descansar. Talvez você que essa noite precisa de uma noite de sono e paz. Talvez você não tenha paz porque você não tem confiança o suficiente. Talvez você não confie o suficiente porque você não conhece o teu Deus o suficiente. Ei, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. É difícil esperar, é difícil a gente ficar lá aguardando, nos dá ansiedade, nos dá medo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então para mim é muito difícil ficar esperando alguma coisa acontecer. Eu quero ter o controle da situação, eu quero ter o domínio da situação, eu quero saber o que vai acontecer e controlar os resultados, mas aí vem Deus e me mostra que eu não controlo os resultados. Dormir significa que você não consegue definir o teu destino, mas você confia no Deus que trabalha no teu destino. Amém, igreja? Amém. Estou comigo ou não? Amém. Ei, Deus faz por você. Descansa que Deus é aquele que faz por você. Vocês lembram que semanas atrás eu falei que eu fui num prédio e eu conheci a dona do apartamento que eu queria alugar? Vocês lembram dessa história ou não? Vocês lembram dessa história? Vocês querem saber o resultado da história ou não? Não deu certo. Não deu. Eu fiz uma proposta para ela, se dá confiança. Eu falei assim, amor. Ó, vamos fazer uma proposta. Deus vai agir. E fui lá e fiz a proposta para ela. Aí ela veio para mim e falou, oi, pastor Pedro, tudo bem? Eu falei, tudo. Ó, é não, tá? Mas eu não tinha planejado chegar nesse lugar. Não, é não. Falei, tá bom. Aí eu tava hoje almoçando no shopping, quem vocês acham que eu encontro? Quem? Ela. Aleluia. Falei, é de Deus. Deus tá nisso. Quer ver? Aconteceu alguma coisa. E agora vai acontecer. Aleluia. Ei, caramba, baixou. Falei para a Monice, vai lá e fala com ela. Vai e fala com ela que eu vou ficar aqui na intercessão. Vai e fala. Ei, fala para ela. Eis que te digo. Oh, glória. Aí ela foi. A Monice foi lá. Quando ela voltou, já voltou com a cara assim, ó. Não deu certo, não. Ela alugou mesmo. Alugou para um casal de médicos lá, não sei o que lá. Eu falei, ah, mas Deus é bom, esse casal vai separar, vai acontecer alguma coisa. Brincadeira. Brincadeira, tá amarrado. Eu falei isso mesmo, né, gente? Me perdoa. Eu preciso confiar que Deus faz. Eu preciso confiar no Deus que fecha a porta que não era para mim abrir. Eu preciso confiar no Deus que abre a porta que eu não consigo abrir. Eu preciso descansar que Deus é o meu Deus, Ele faz. Eu preciso aprender a descansar nesse Deus que trabalha quando eu estou esperando Ele fazer. Eu preciso confiar nesse Deus que age para aquilo que eu não posso fazer. Quando eu faço aquilo que eu posso fazer, Deus vai lá e faz aquilo que eu não posso fazer. E tudo que eu posso fazer é descansar. É descansar que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Sabe, A maior expressão de confiança é quando você dorme na presença de alguém, é ou não é? É quando você dorme na presença de alguém. Você dormiria do lado de uma pessoa estranha? Você dormiria do lado de um estranho? Por favor, não responde. Não responde. Você não deveria estar fazendo isso. Quando eu viajo de carro, eu sempre vou pregar para alguns lugares e eu sempre levo alguém para ir junto comigo. E essa pessoa sempre me ajuda a dirigir, porque eu não gosto tanto de dirigir. E essa pessoa dirige, e a maior expressão que eu confio que essa pessoa dirige bem, porque eu não confio que as pessoas dirigem bem. Eu sou aquela pessoa que fica sentada do lado falando assim, ó, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Vira, 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 vira. Para que você vai ultrapassar? Por que você está tão rápido assim? A maior expressão de confiança é quando eu durmo. É quando eu abaixo o banco e durmo. Confesso que algumas vezes eu entrego a minha vida a Deus. Confesso. Mas quando eu durmo, eu estou expressando confiança que alguém está no controle e fazendo aquilo enquanto eu estou descansando. E com Deus é assim, com Deus é dormir enquanto Ele guia a tua vida. Ele guia a tua história, Ele guia você, Ele leva você do ponto A ao ponto B, mesmo você descansando. Ei, você não vai conseguir ter o controle de tudo. Cabe a você adorar a Deus, porque quando você, porque adorar a Deus é mostrar que Deus é Deus e você é você. Descansar diante de uma situação é mostrar que você não é Deus. Você não é Deus. Você fala, eu não sou Deus. Você é Deus. Você pode todas as coisas, eu não posso todas as coisas. Então, como eu não posso todas as coisas, eu vou descansar naquele que vai fazer. Ei, a tua ansiedade muitas vezes ofende Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu estresse, a tua tentativa de achar uma saída de fazer as coisas ofende a Deus. Você não está adorando a Deus. Não é bonito você falar, não, eu estou fazendo e eu vou fazer e eu sei que Deus... Não, oi, Deus quer que você descanse. Às vezes Deus está esperando você descansar para Ele começar a fazer. Deus está esperando você começar a confiar e falar, não, eu confio, Ele vai fazer na minha vida. Ele vai fazer na minha história. Entenda. Entenda, talvez a adoração que falta na tua vida não é levantar as mãos ou ouvir música, mas é mostrar para Deus que você confia nele. Quantos querem confiar mais no Senhor aqui? Fala, eu quero confiar mais em Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. Em Marcos 4. Eu quero deixar claro para você que eu entendo que talvez seja muito difícil descansar. Porque muitas vezes a nossa paz, o nosso descanso está parecendo um cristal, é fácil de quebrar. Eu sei que quando a gente fica parado, vem pensamentos, vem atitudes, vem situações, e são incontroláveis, mas sabe, hoje você precisa encher a tua mente, encher o teu coração da verdade, da palavra do Senhor. Você precisa se encher de testemunhos de que Deus faz, de que Deus pode operar, que Deus pode fazer. Ei, se você viver a sua vida, o teu propósito, aquilo que você pode fazer, você muitas vezes vai se frustrar, porque você falha, sim ou não? Você não consegue fazer tudo o que você queria fazer. Você não consegue muitas vezes todos os objetivos e resultados, mas você precisa hoje, nesse momento, começar a descansar naquele que é perfeito. Deus é perfeito, você crê nisso ou não? Estão comigo aí, 20 e 30? Esse culto é o melhor culto da igreja, você sabe disso, né? Porque você está nele. Olha o que a palavra de Deus fala em Marcos 4:35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Olha Jesus, estava nem aí, a mimir, dormindo. os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Olha, é bem dramática, esses são os discípulos. Jesus despertou, com certeza irado, né, nervoso, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Ainda não tem fé. Presta atenção nisso. Jesus está no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade com os discípulos. Você concorda comigo que uma tempestade é um lugar difícil de descansar, sim ou não? Tempestade é um lugar difícil de descansar, porque a qualquer momento você pode perder a sua vida. Os discípulos, os 12 discípulos, estavam desesperados, mas havia uma pessoa que estava dormindo ali. Uma pessoa que era cheia de Deus, uma pessoa que tinha fé, Ele é o próprio Deus. Jesus dormia naquele barco porque Jesus sabia o propósito dEle. Jesus conhece o propósito dEle. Jesus sabe que o propósito dEle é morrer numa cruz e não numa tempestade. Jesus dorme na tempestade porque Ele tem consciência, Ele tem certeza, Ele sabe: Ei, eu sei quem é meu Pai e Ele cuida de mim. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na minha história, Deus tem um propósito em mim. Eu sei que eu posso dormir, porque eu sei que Deus cuida de mim. Ei, nenhuma tempestade coloca medo em Deus. Nenhuma tempestade coloca medo em Deus. Então, se uma tempestade não coloca medo em Deus, uma tempestade não pode colocar medo em você. Eu sei, talvez eu estou falando para você dormir, descansar. Eu fui na igreja, o Pedro mandou eu descansar. Eu fui na igreja, o pastor mandou eu descansar, gente. Meu nome é no Serasa e eu vou descansar. A tempestade parou. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Sabe? A oração que é ouvida é a oração de um coração que não duvida, é ou não é? A oração que é ouvida é a oração de um coração que não duvida, amém? Se você confia, você não duvida. Se você confia, você não tem dúvidas. Sim ou não? Se você confia, você tem paz. Se você tem paz, você descansa. Você fala: Eu sei que existe um Deus, eu vou orar e essa tempestade vai parar. Quando você mantém seu coração em paz, no meio da tempestade, Deus te dá autoridade sobre a tempestade. Quando você está em paz, quando as coisas estão acontecendo, mas você continua descansando, quando você não perde o descanso para o desespero, quando o desespero não toma conta, mas antes o seu coração está em paz, você se levanta no meio da tempestade e fala: Pare agora. Você só tem autoridade numa tempestade que você tem paz. Você só tem autoridade diante de uma tempestade quando você está nela com paz. Porque quando você tem paz, você confia, você tem fé. Ou você tem medo, ou você tem fé. O que te leva a descansar não é o cansaço. Porque quem descansa quando está cansado, está exausto. E a gente fica exausto pela falta de descanso, sim ou não? Eu não estou falando de quando você para e que você não aguenta mais. Eu estou falando quando você decide descansar. Quando você fala: não, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de todas as formas. A única coisa que eu posso fazer agora é dormir nessa tempestade. Porque eu sei que Deus cuida de mim. Se Deus cuida da minha vida, se eu não vou perder a minha vida, então eu também não vou perder a minha paz. Essa é a maior adoração ao Senhor. É quando você reconhece: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.